viva! Eu sou o Paulo Aldaia e este é o podcast Liberdade para Pensar. Hoje viajamos até 1978. Saímos de uma ditadura para uma democracia constitucional, com o artigo 65 a garantir uma habitação digna para todos os portugueses. Mas esse direito ainda não é efetivo quase 50 anos depois. Não é que se possam comparar as duas realidades, mas é consensual que temos uma crise na habitação que continua por resolver. Na altura, a grande aposta foi feita nas cooperativas de habitação económica, com um esquema de apoio financeiro definido exatamente em 1978, mas como já andava por cá o Fundo Monetário Internacional, a atividade das cooperativas de habitação não avançou muito porque não havia verbas públicas disponíveis. Mas foi também o ano em que o jornal lançou a secção Expresso Imobiliário, respondendo à necessidade dos leitores por uma informação especializada na área da habitação. E esta sexta-feira estreou o podcast com o mesmo nome, autoria de Rita Neves e Maribela Freitas.
Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
L'attentato delle Brigate Rosse è stato condotto con estrema rapidità e con precisa tecnica professionale.
Em Itália, raptado pelo grupo de extrema-esquerda Brigadas Vermelhas, o primeiro-ministro Aldo Moro foi assassinado a tiro depois de 2 meses de cativeiro. Também em Itália, o Papa João Paulo I morreu, tendo chefiado a Igreja Católica por apenas 33 dias. Pela primeira vez, com democracia em ambos os países, o rei de Espanha visitou Portugal. O país tinha uma Constituição Democrática desde 1976, votada sem abstenções e com os votos contra do CDS, e uma Assembleia da República eleita livremente também em 76. Até ao final de 1977, governou o Partido Socialista em minoria, mas entramos em 1978 com um governo que não mais se repetiria. Um governo PS-CDS que duraria 7 meses. Começou em janeiro, acabou em julho.
Nem viemos para o governo para estar num governo mais à esquerda do que quando ele pertencia apenas ao Partido Socialista.
A esquerda tinha acusado Mário Soares de ter metido o socialismo na gaveta, muito por causa deste acordo com os democratas cristãos. Mas Freitas do Amaral, o líder do CDS, acabaria por bater com a porta, acusando o PS de estar demasiado à esquerda. 45 anos depois, a visão que desses tempos tem um dos dirigentes do CDS, que fez parte do governo como ministro, juntamente com Sá Machado e Rui Pena, é bem diferente do que nos revelava aquele som histórico. Basílio Horta acabaria por sair amigavelmente do CDS e aproximar-se do PS, acabando, aliás, por ser candidato em legislativas e autárquicas. Fomos ter com ele à Câmara de Sintra. Viva, Dr. Basílio Horta. O melhor resultado do CDS foi conseguido nas primeiras legislativas em democracia. 16%, 42 deputados, levaram o CDS ao poder pela primeira vez. O senhor fez parte desse governo. Foi, pergunto-lhe, uma aliança contra a natura, uma solução por exclusão de partes, como lhe chamou Mário Soares?
Não, não foi nada contra a natura, em relação àquilo que era o CDS da Fundação. Nada disso. O que aconteceu, muito simplesmente, foi isto. O primeiro governo de maioria relativa, Tomás Soares, caiu, e o general Ramalhães disse que só lhe impressava um governo que fosse apoiado por uma maioria estável e coerente, foi isto. E nós fomos chamados, no fundo, a construir essa maioria. E falámos com o PSD, e a ideia era que o PSD entrasse no governo de 78. Só que não pôde entrar nessa altura, porque o Dr. Sá Carneiro não estava ainda a liderar o PSD. Estava o Dr. Sousa Franco. E ele não se sentiu, na altura, legitimado para entrar nesse governo connosco. E, portanto, nós tivemos que optar, ou realmente não entrávamos. E a condição do Sr. General Ramalhães não era satisfeita. E tínhamos uma continuidade da crise política numa altura extremamente difícil para o país em termos económicos e financeiros. Ou o CDS tinha que entrar e cumprir o seu dever. E assim fez. Cumpriu o seu dever. Aliás, o CDS da Fundação era um partido centrista no método e democrata questão na doutrina. E, portanto, não se repugnava nada relacionar-se com o Partido Socialista. Aliás, até dentro do CDS, havia uma corrente maioritária que estava claramente à direita do PSD, mas havia também uma corrente que estava à esquerda do PSD. Nomeadamente o Vítor Sá Machado estaria seguramente à esquerda do PSD. O próprio Edelina Mar da Costa dizia que havia momentos em que estava à esquerda do PSD, outros à direita. Mas era realmente isto, não havia no CDS da Fundação nenhum óbice a falar, a contactar, a conviver, mesmo com o Dr. Paulo Portas.
Olhar para essa parte do CDS que era mais centro, mais esquerda, em alguns casos, o argumento para acabar com o acordo de incidência parlamentar foi uma decisão do Ministro da Agricultura, mas diz-se que à época terá tido mais peso a recusa de alguns dirigentes e militantes a ideia de avançar com o Serviço Nacional de Saúde. Quem estava no governo era a favor ou contra o Serviço Nacional de Saúde? O CDS mais tarde votou contra.
A favor. Nós votámos, eu, o Sá Machado, o Rui Pena, estávamos a favor do Serviço de Saúde. Aliás, o António Arnoux, que foi um colega e amigo nessa altura, dizia claramente que o Serviço de Saúde foi apoiado pelo Partido Socialista e pelos ministros do CDS. É certo que no partido as posições não eram unívocas. Havia quem entendesse que o Serviço Nacional de Saúde era uma forma de estatizar a saúde e, consequentemente, o CDS não devia ter votado dessa forma. Nós entendemos que não era assim, que o Serviço Nacional de Saúde era uma peça elementar da democracia, porque a democracia sem direitos sociais é um formalismo, e só com direitos sociais é uma ditadura. Bom, portanto, este equilíbrio entre liberdade e direitos sociais, para nós, sempre foi um aspecto muito importante. E a saúde é o direito dos direitos. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, nós consideramos que foi um improvement, que foi uma melhoria significativa no quadro constitucional português. E por isso votámos a favor. O segundo governo constitucional caiu, não foi só por isso, é porque isso era um argumento pouco... A da saúde tinha alguma consistência, da agricultura não tinha. Era o Dr. Saias, que era ministro da Agricultura, dizer que o Dr. Saias era um perigoso esquerdista que estava feito com o Partido Comunista era claramente um exagero. Aliás, essa mesma acusação de estar feito com o Partido Comunista foi-me feita a mim quando fui ministro da Agricultura. O que é ridículo, mas foi feita essa acusação.
Tinha a ver com o retomar das terras para... tinha havido o PREC, tinha havido tomada das herdades, procurava-se que houvesse algum ordenamento no regresso à posse dos seus donos.
Na altura, voltando a esse ponto, que foi 81, foi nessa altura 82, 81 era ministro de Estado, 82 quando fui ministro da Agricultura e do Comércio. Bom, a minha posição em relação a isso era muito clara. Eu, aliás, antes de aceitar ser Ministro da Agricultura, pedi para falar com o Dr. Álvaro Cunhal e tive uma conversa com o Dr. Álvaro Cunhal sobre isso. O Partido Comunista tinha uma influência determinante no Alentejo, na altura. As entregas de reservas estavam a ser feitas com violência, com bastante violência. Eu não queria ser Ministro da Agricultura nesse quadro. E, portanto, a minha ideia era não entregar terras a agricultores, que não devia entregar terras que não tinha pago, que não eram minhas, mas cumprir a Lei de Bases da Reforma Agrária. Ou seja, aquilo que era determinado pela Lei de Bases da Reforma Agrária, que era entregar aos agricultores, aos donos, aquilo que a Lei de Bases lhe permitia receber, eu iria fazer isto. Agora, pegar em terras, inviabilizar economicamente cooperativas e entregar terras a agricultores que muitas vezes as abandonavam, eu isso não fazia. E foi isso que eu disse. Eu isso não faço. Agora, entregar reservas, isso faço. E entreguei as reservas todas, nunca tive um conflito, nunca tive um despacho meu contestado em tribunal e tivemos paz, embora o Dr. Álvaro Cunhal achasse que eu não era capaz de deixar de entregar terras aos agricultores inviabilizando as cooperativas. Mas eu isso não era capaz de fazer. Porque as cooperativas tinham terras do Estado. Do Estado. E foi por isso que eu fui visitar a 1 de Maio. Para grande escândalo da CAP na altura, no governo da AD, com certeza que sim, fui visitar, porque eram terras do Estado.
Olhando para esse tempo, a aliança PS-CDS, mais à frente acabaria por acontecer Basílio Horta, candidato pelo PS em legislativas e autárquicas, Rui Pena, ministro no governo de Guterres, até Sá Machado acabaria por ser apoiante de Mário Soares na reeleição de 91, quando Basílio Horta também era candidato presidencial, Freitas do Amaral, na altura líder do CDS, também passaria por um governo socialista, já depois de ter sido o perigoso fascista que poderia ter sido eleito Presidente da República e que acabou por ser Mário Soares. E até o líder do PSD nesse período, que como lembrou há pouco era Sousa Franco, foi ministro no governo de Guterres. Coincidências ou o PS tem um ímã especial para atrair políticos de partidos de centro-direita?
Uma boa questão essa, uma boa questão. Eu acho que quanto mais radical é os extremos, mais o PS aparece ao centro. E, portanto, as pessoas que não são radicais, que são centristas, que são moderados, que, como eu há pouco dizia, que equilibram a liberdade com direitos sociais, que têm da vida uma noção modesta, ou seja, que não têm a razão toda, e que há propostas boas vindas da esquerda e da direita, e que entendem que a ideologia não se pode sobrepor ao interesse das comunidades, as pessoas que pensam assim, obviamente que repelem os extremos, não é? E, portanto, o Partido Socialista, que é um partido que tem uma grande capacidade de diálogo interno, em que podem conviver dialogando, sem se agredindo, pessoas que são verdadeiramente de esquerda, não é? À esquerda mesmo, muito à esquerda, e pessoas que não são tão à esquerda, são ao centro, mas não repugna ter o diálogo e até chegar a acordo com muitas das medidas que são propostas. Isso é bastante o karma do Partido Socialista, que é realmente um partido abrangente, em que no seu seio convivem várias tendências que não se degladiam em termos puramente de poder, podem se degladiar em termos ideológicos e de proposta, mas que é capaz de absorver e de conviver com várias tendências e de várias pessoas de origem diferente. Isso é um mérito muito grande do Partido Socialista. O Partido Social Democrata do Dr. Sá Carneiro também era bastante assim. Hoje creio que não é assim.
Olhando para aquele tempo e para os extremos, é nessas alturas que o Partido Socialista também mete o socialismo na gaveta, como aconteceu em 78, era o que se dizia, exatamente também por causa desta aliança com o CDS.
Depende que socialismo é que mete na gaveta. Se me fala no desde socialismo real, como se costuma dizer, esse eu acho que saiu da gaveta muito pouco tempo. Agora, se fala do socialismo, a social-democracia, que tem uma grande zona de convivência com a democracia cristã, aliás, a Europa foi feita por democratas cristãos e sociais-democratas, esse não está na gaveta. Esse não está na gaveta. Pode haver decisões, isso é verdade, pode haver decisões que às vezes parecem esquecer em excesso a parte social. Isso é verdade. Eu próprio, que não sou homem de esquerda, às vezes dou por mim a olhar e a perceber, pelo menos aqui na Câmara, não faço isso, que a parte social é indispensável e cada vez mais indispensável a uma governação democrática. E quando se esquece a parte social e se privilegia outras, ou dá-se prioridade a outros domínios, aí por vezes nós sentimos um pouco a falta desse olhar solidário sobre as comunidades. E isso é muito importante. Agora, mas não se pode dizer por isso que está metido o socialismo na gaveta. Não está. Quer dizer, sim, em 78 é verdade. Sim, em 78, mas esse socialismo que eu dizia esteve na gaveta desde logo. O Dr. Mário Soares, quando percebeu o que era o abraço durso do Partido Comunista, acho que meteu esse socialismo na gaveta. Quando foi para Alameda, Afonso Henriques, não é? Lutar pela democracia, pelo socialismo em liberdade. O socialismo em liberdade é exatamente a social-democracia.
Entretanto, o Dr. Basílio Horta saiu amigavelmente do CDS, mais à frente. O CDS sobreviveu a muitas mortes anunciadas, por exemplo, quando passou a ser o Partido Táxi, mas manteve sempre um grupo parlamentar. Nesta legislatura isso não foi conseguido. Ainda haverá tempo e espaço para mais uma ressurreição?
Eu costumo muito falar do CDS e da atual situação. Dizem que os primeiros amores nunca morrem, não é? E o CDS foi realmente, em termos políticos, foi o meu primeiro amor, sem dúvida. Eu fui fundador e fui secretário-geral do CDS e vice-presidente do CDS. Eu fui eleito secretário-geral do CDS logo a seguir, ao cerco do Palácio de Cristal, no Palácio das Cardosas, num congresso relâmpago que houve ali. E, portanto, eu senti o CDS, e eu e o Adelino Amar da Costa, e o Diogo, mas eu e o Amar da Costa éramos muito homens do terreno, senti o CDS e hoje, quando penso nisso, é evidente que não posso deixar de ter alguma amargura quando penso nisso, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu não sei, eu sinceramente não lhe sei responder. Eu acho que isto é como o paraquedas, quer dizer, ou se abre o paraquedas a uma certa distância do chão, ou quando se abre, mesmo quando se abre o paraquedas, já não há nada a fazer porque já se caiu. Não lhe sei responder concretamente a essa pergunta. Espero bem que o paraquedas ainda possa ser aberto antes da queda no chão.
Basílio Horta, muito obrigado por ter vindo ao Liberdade para Pensar.
Prazer. Muito obrigado. Disponha.
Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, eleito pelo Partido Socialista, manifestando o desejo de que o seu primeiro amor possa recuperar o fulgor de outros tempos, o longínquo ano de 1978, quando chegou ao governo pela primeira vez. Terminado este acordo, Ramalhianos acabaria por exonerar Mário Soares e seguiram-se dois governos de iniciativa presidencial, o terceiro de Nobre da Costa e o quarto de Mota Pinto.
Quando o Sr. Presidente da República, no uso da sua competência, me disse que me exonerava, eu senti-me como um pássaro a quem abrem a gaiola.
Houve eleições intercalares, vencidas pela AD, que repetiria a vitória no ano seguinte, ambas com maioria absoluta. 78 foi um ano em que se destacou o CDS, pela primeira vez em 6, fazendo parte de governos de coligações, mais uma, a de 2015, em que o governo empossado por Cavaco Silva acabaria por cair com a aprovação de uma moção de rejeição do programa de governo. A conversa de hoje fazemo-la com duas mulheres, Raquel Abcacis, jornalista, comentadora, filha de Cruz Abcacis, que fez parte deste governo PS-CDS como secretário de Estado e que foi também presidente da Câmara de Lisboa. A Raquel foi também chefe de gabinete da segunda convidada deste episódio, num intervalo entre o jornalismo. A segunda convidada foi ministra e foi líder do CDS e haveremos de falar disso mais à frente. Para a história ficou uma lei com o seu nome, Assunção Cristas.
Viva, muito obrigado às duas pela disponibilidade para estarem nesta conversa. Raquel, começo por ti. Tu cresceste no CDS, por força da atividade política do teu pai, foste candidata pelo CDS, mas nunca chegaste a ser militante do CDS. Segues a máxima do Groucho Marx de nunca fazer parte de um partido que te aceite como militante, é isso?
Tá, pode ser. Nunca tinha pensado nesse paralelismo, nunca tive. Eu, como tu dizes, cresci no CDS por via da filiação e acabei por ter uma passagem pela política como independente,
a convite
aqui da nossa companheira de podcast, mas nunca, não fui... E não sou, posso dizer assim, uma eleitora fiel do CDS. Votei no CDS algumas vezes, outras não. E a razão pela qual nunca me filiei, eu acho que é porque acho que já tenho fidelidades a mais na minha vida, já tenho a minha fé católica e já tenho o meu marido e, portanto, não procuro outro tipo de fidelidades e acho que só faz sentido ser militante de um partido se a pessoa estiver disponível para ser, enfim, fiel a essa filiação, independentemente das circunstâncias, e portanto nunca me fez sentido, apesar de algumas insistências que a Assunção na altura fez comigo.
Essa ligação temporária teve muito a ver com a questão pessoal aqui?
Teve a ver com um momento da minha vida em que eu achei que, depois de ter estado a fazer jornalismo político durante muito tempo e a comentar o que os políticos faziam, achei que era a altura, enfim, partiu de um desafio da Assunção, claramente. E eu achei que fazia sentido naquela altura, em vez de estar nos bastidores a comentar, tentar fazer alguma coisa. E devo dizer, na altura, candidatei-me a uma junta de freguesia, tinha uma grande ambição de ser presidente da junta de freguesia, não aconteceu. Pode ser que ainda venha a acontecer.
Pode sempre tentar.
Por muito pouco.
A Assunção Cristas também não é uma militante da primeira hora do CDS, não é? Já tinha tido a experiência política também com uma ministra do CDS num governo da AD, quando foi convidada por Paulo Portas para aderir ao CDS. O que é que pesou mais naquela altura? Ser o CDS ou ser Paulo Portas a fazer o convite?
Naquela altura o que pesou mais foi a minha fé católica. Foi o ter sido desafiada para uma coisa que não estava no meu horizonte nem nos meus planos, mas que eu achei que se alguém me desafiava, no caso foi o Paulo Portas, e obviamente que isso foi relevante, mas o que me pesou foi, perante um desafio concreto de alguém de achar que eu podia ter um contributo a dar, o meu dever como católica era dizer que sim. Pelo menos tentativamente, estar lá e perceber se tinha algum contributo. Aliás, quando eu pensei muito antes de responder, porque, quer dizer, a minha vida era outra, estava na faculdade, estava casada, tinha 3 filhos, não tinha nenhum tipo de planos na política, apesar de ter estado e ter gostado muito de ter sido assessora da ministra Celeste Cardona, mas de facto nessa altura os percursos não se cruzaram. Eu fui, mas continuei a minha vida, acabei o meu doutoramento, fiz as minhas coisas e não ficou ali nenhuma, enfim, nenhuma vontade ou nenhuma ligação sequer para me juntar ao partido. Se calhar porque também não houve esse convite nessa altura. As coisas são quando são e têm as oportunidades que têm. Na altura do convite do Paulo Portas, eu achei que era um dever de contribuir e pelo menos dar o benefício da dúvida sobre se de facto a política é um espaço que só pode ser frequentado por aqueles que sempre lá estiveram ou se beneficia de ter pessoas que vêm de fora e têm
recursos.
E depois deste
tempo todo, a conclusão é que chegou?
Que não me arrependo de todo. Aliás, hoje as pessoas perguntam muito e quando é que volta e se volta. É assim muito tema de conversa e aquilo que eu digo era também um bocadinho o que eu dizia nessa altura quando às vezes as questões se colocavam, que é não tenho nenhum planos, porque eu sempre entendi a política como função e como serviço. E aprendi isto com o professor Jorge Miranda no primeiro ano da Faculdade de Direito de Lisboa, que ele tinha muito essa visão e passava muito aos seus alunos. A estar na política é uma passagem, pode demorar mais ou menos, e há pessoas que estão a vida toda, e eu não tenho nada contra isso, acho que são maneiras de estar e que podem fazer sentido para essas pessoas. Para mim o que faz sentido é ter uma vida profissional intensa, com desafios, com coisas que faço acontecer, e no caso aconteceu este desafio da política. Foi mais prolongado do que eu imaginava, portanto eu entrei assim na dúvida, dizendo, vou, pelo menos, dou o benefício da dúvida.
Até acabou a liderar o CDS.
Aliás, eu disse ao Paulo Portas, é melhor não fazer muito alarde disto, porque se calhar eu depois descubro que o meu espaço não é aqui, vou-me embora, e portanto não vale a pena estarmos aqui a fazer uma grande coisa. Vou testar, pensar se isto faz sentido. E acabei por ficar bastante mais tempo do que imaginava nessa altura, quando dei a resposta ao convite.
Eu não me peço para fazer um exercício de adivinhação, não sendo militante ainda assim, o exercício é mais fácil para ti, Raquel, pela experiência jornalística e documentário, mas a pergunta é feita para as duas. A morte do CDS foi anunciada mais do que uma vez, falamos do partido do táxi, etc., e no entanto, ele continua aí. Ainda há tempo e espaço para uma nova ressurreição?
Se começo por mim, eu sou muito pessimista em relação a isso. Acho que não vejo na cena política atual espaço para o CDS conseguir recuperar da perda brutal que teve nas últimas legislativas, a não ser que, e como na política a gente nunca sabe o dia da amanhã, a não ser que o PSD, que do meu ponto de vista faz sentido, perceba que para o PSD é importante que o CDS não desapareça e se consiga entender com o CDS ir de forma conjunta às próximas eleições. Também acho que se isso não acontecer já em 2024 nas eleições europeias, acho que depois há muito pouco espaço para que isso possa acontecer numas legislativas.
É Assunção Cristas, eu sei que é mais difícil para si responder, continua militante.
Não, continuo militante, aliás continuarei e continuo a achar que há um espaço que faz sentido para o CDS, apesar de ser difícil, como a Raquel referia, apareceram outros partidos num espaço de direita e partidos, enfim, mais radicais, num caso mais radical, no outro liberal, e sempre houve uma tendência e sensibilidade liberal dentro do CDS, como há no PSD, como também há no PS, e isso de facto, agora essas pessoas podem organizar-se de uma maneira diferente, e eu acho que o caminho é mais estreito e é mais difícil, e por isso também acho que o trabalho que o CDS atualmente tem para fazer e que o Nuno Melo em concreto e a sua equipa têm para fazer é um trabalho muito meritório e muito exigente. Agora, eu gosto de olhar, eu sou muito otimista e gosto sempre de olhar para os bons exemplos, e aqui a Raquel lembra-me de um bom exemplo. O CDS, por exemplo, na Câmara de Lisboa, teve o gosto de ter a presença de Câmara com o Nuno Abcacis, com o engenheiro Nuno Abcacis, durante 10 anos, e depois, não tanto tempo depois assim, houve umas famosas eleições intercalares, que aliás deram a eleição de António Costa, em que o CDS desapareceu da Câmara, não ficou com um vereador. E não tinha a ver com o candidato, que era o Telmo Correia, era um belíssimo candidato. Fez uma boa campanha.
Chegou a 20% com a
Assunção. E depois disso, teve um vereador a seguir, que recomeçou um caminho, por acaso com o PSD, que foi João Pedro Gonçalves Pereira, e depois tivemos 21% e ficámos a segunda força na cidade. Portanto, Claro que é difícil, não vou dizer.
Hoje em dia
dizer.
Tem um vice-presidente
hoje,
da Câmara.
É outra vez coligação,
e hoje tem um vice-presidente, depois, enfim, não fomos nós a liderar a coligação agora nestas últimas eleições, ficou o PSC com Carlos Moedas, mas o CDS tem um vice-presidente da Câmara. Portanto, claro que não estou a dizer que é um caminho muito fácil e que isto vai acontecer, mas estou a dizer que temos exemplos de como as coisas podem dar a volta, mesmo quando parece que chegamos assim a um momento de muito difícil e sem saída.
Em 1968, ao aceitar fazer parte da solução, o CDS entrou no arco de poder e revelou uma veia reformista. É preciso lembrar que aprovou, estando no governo, a criação do Serviço Nacional de Saúde, embora depois tenha votado contra no Parlamento, porque considerou que, ao lado do PSD, porque considerava que era demasiado estatizante o Serviço Nacional de Saúde como estava a ser criado. Este ponto de partida, uma economia dominada muito pelo Estado, foi marcante para a definição do ADN político do CDS. Estava a falar aí de componente liberal que também existia no CDS.
Sem dúvida. Eu acho que o CDS, um partido democrata cristão, eu acho que é reformista por natureza, porque a democracia cristã é reformista. E é desassossegada e procura sempre fazer as coisas de melhor maneira e de maneira diferente e com uma grande atenção à parte social. E, portanto, eu acho que o ser reformista é uma característica natural de um partido democrata cristão e também, obviamente, o CDS. Onde é que nós nos distinguimos claramente de uma linha mais socialista? E isso gerou, nesse caso, esse episódio de quem está no governo, obviamente, é solidário, e depois, porque esse era um governo muito, muito peculiar, era um governo do PS com personalidades indicadas pelo CDS. O presidente do CDS não estava nesse governo, estava no Parlamento.
Mas no Parlamento apoiava, não é? Aliás, o CDS tinha 42 deputados, salvo erro.
Sim,
mas,
quando o Parlamento tinha 250.
Era um grande grupo parlamentar.
Sim, era. Nessa altura o Parlamento tinha 250 deputados e o CDS tinha 42, portanto era uma coisa de peso. Mas a verdade é que quando olhamos, e hoje para o PS e na altura, de facto os caminhos são muito diferentes e têm muito a ver com o papel do Estado e com a visão que se tem sobre onde é que deve estar mais ou menos Estado, que não quer dizer que haja menores preocupações sociais. Tem a ver com a forma como as respostas são organizadas e com quem é que se conta para essas respostas. E, como nós sabemos, enfim, a democracia cristã está assente num pilar que é o princípio da subsidiariedade, o que significa que, nesta visão, podem ser muitos a prestar serviços e serão aqueles que puderem fazer da forma mais eficaz e mais próxima das pessoas, o que não é necessariamente sempre o Estado. Aliás, muitas vezes não será o Estado. Portanto, não tem a ver com preocupações distintas, tem a ver com soluções bastante diversas para o mesmo tipo de preocupações.
E essa foi, aliás, a razão da ruptura, não apenas o Serviço Nacional de Saúde, aliás, a explicação oficial era uma decisão do Ministro da Agricultura, na altura, mas acabaram por separar. Queria só recordar e pedir a ajuda da Raquel para tentar explicar porque é que isto acontece. Para além dos vários secretários de Estado, o teu pai, Nuno Cruz Abcacis, foi secretário de Estado das Indústrias Extrativas e Transformadoras, era ministro Carlos Melancia, o CDS teve três ministros nesse governo: Basílio Horta, Rui Pena, Sá Machado, era líder do CDS Freitas do Amaral e do PSD Sousa Franco. Não achas espantoso que, de alguma forma, todos eles se acabaram por aproximar do PS? Sá Machado, ainda assim, foi o que se aproximou menos, apoiou Mário Soares na reeleição em 91, contra Basílio Horta, candidato Sim. presidencial. Aliás, candidato mais à direita, Exato. Muito agressivo, contra Mário Soares. Mas todos eles ou foram ministros do PS, ou, no caso de Basílio Horta, que também entra neste episódio, acabou mesmo candidato pelo Partido Socialista, primeiro às legislativas, depois às autarquias.
E atualmente, sim, atualmente é presidente da Câmara Socialista. Eu acho que é menos estranho do que hoje em dia parece. Até porque, como eu acho que tu disseste na introdução, foi a época em que Mário Soares foi acusado de pôr o socialismo
Exatamente.
Na gaveta. E temos que ver as coisas.
Por causa deste,
temos que ver as coisas em contexto. Eu, aliás, hoje em dia, muitas vezes, olho para o Partido Socialista e penso que Mário Soares deve estar a dar voltas no caixão com algumas coisas que houve e algumas. Enfim, algumas políticas que o PS hoje em dia defende, porque de facto estava, isto foi, enfim, o fim do PREC, mais ou menos, estava a começar o país a endireitar-se com grandes dificuldades
Tinha
económicas.
Tinha havido apenas um primeiro governo de Mário Soares.
E Mário Soares afirma-se na cena política portuguesa exatamente por fazer uma fronteira com a esquerda radical. E, portanto, nesse sentido, apesar da política ser o que é e o debate político ser o que era, Mário Soares era um grande defensor da participação da sociedade civil e do setor social e de muitas instituições na altura, como hoje, ligadas à Igreja, que pudessem ter o seu espaço e a sua intervenção na sociedade e contribuir para a construção do país nessa altura. Portanto, eu não acho assim tão estranho que
não acho tão espantoso.
Aliás, eu, se não me engano, o Rui Pena, logo a seguir desse governo, transita para o Partido Socialista. Sim. E por acaso tinha ideia que Sá Machado também, se não foi oficialmente.
Não, o Sá Machado foi ainda esteve com o Lucas Pires no grupo de Ofir.
Certo, e mas depois nessa cisão, se não se filiou, ficou muito próximo do Partido Socialista. Porque, exatamente, havia talvez uma proximidade maior nessa altura entre aquilo que defendia a democracia cristã e os fundadores do CDS e aquele...
E
meu
os
pai,
católicos no Partido Socialista.
O pai não foi fundador, mas juntou-se, enfim, uns meses depois.
Também foi primeiro num outro partido mais
partido
pequeno,
da democracia cristã PDC, do Sanches Osório.
Exatamente.
E depois é que mudou para o CDS. Mas era muita cultura, era uma cultura que também vinha da formação da Ação Católica, grande parte destas pessoas vieram da Ação Católica e muitos deles, aliás, muitos deles foram diretamente para o Partido Socialista, portanto não há, havia muito mais pontos de contacto naquilo que se defendia para a sociedade do que com o PSD, que curiosamente defendia uma sociedade muito mais liberal no sentido em que hoje falamos do liberalismo. E, portanto, em algumas matérias chocava de frente com aquilo que era uma política socialmente responsável que quer o Partido Socialista, quer o CDS na altura defendiam. Portanto, pareceu-me mais estranho uma transição mais tardia de Freitas do Amaral para o Partido Socialista e mesmo de Basílio Horta, do que na época esses militantes que...
Rui Pena e Sá Machado.
Sim, e outros, e houve outros.
Sim, mas estes eram os que estavam no governo.
Sobretudo do Porto, tenho a ideia que havia uma série de gente que depois transitou para o Partido Socialista, mas acho que na altura não era, enfim, não era uma mudança de agulha completa como hoje em dia poderíamos encarar, e como mais tarde acabou por ser.
Vamos dar aqui um salto no tempo, mas regressando à veia reformista do CDS, com o governo muito pressionado pela Troika para liberalizar o mercado da habitação, a ministra Assunção Cristas elaborou uma nova lei do arrendamento urbano. Poucos ministros conseguiram ter uma lei com o seu nome, estou-me a lembrar, Lei Barreto, Lei Cristas. Tem orgulho ou sente que deram o nome à lei para tentar tramar politicamente?
Naquela altura, a lei foi denominada pelo Partido Comunista como a Lei dos Despejos. E naquele momento em que foi aprovado, nós estamos a falar do primeiro semestre de governação, o timing da aprovação, de acordo com o memorando de entendimento, negociado pelo Partido Socialista, era dezembro de 2011, e o governo aprovou em dezembro de 2011 esta legislação, que depois era uma proposta de lei, portanto foi para o Parlamento e foi aprovada durante o ano de 2012. Mas nessa altura não foi dado esse nome. Para uns era a Lei do Arrendamento, para outros mais à esquerda, tipicamente Partido Comunista, Partido Bloco de Esquerda, mas mais os comunistas eram a lei, era o batismo era a Lei dos Despejos. Mas a verdade é que a lei provou bem. E naquela altura não houve nenhum drama social e não houve nenhuma onda de despejos e foi possível separar o trigo do joio e perceber quem de facto tinha rendas muito baixas e os senhorios é que precisavam das rendas mais altas para poderem fazer as obras e percebeu-se quem é que aquela era a segunda casa e quem não precisava dela. Portanto, houve aqui um tempo de definição. E depois a coisa foi avançando. Pois houve interesse politicamente em tentar dar a volta e de repente tudo o que acontecia como um contrato normal, não um antigo, um contrato normal de arrendamento, 5 anos, chegar ao fim e haver uma oposição à renovação, porque o senhorio queria...
Isso já era possível acontecer antes,
já era,
não é?
Possível, assim desde 90 que era possível. E portanto o senhorio de repente preferir a casa para outra atividade, ou para o turismo, ou para arrendar a melhor preço, ou para si, ou para um dos seus familiares, de repente tudo o que acontecia de fim de contrato de arrendamento a culpa tinha que ser de alguém, e então passou a ser minha, e nessa altura passou a ser dominado como Lei Cristas. Curiosamente, qual foi a altura? Foi 2017. Foi depois do bom resultado na Câmara de Lisboa, onde foi muito utilizada essa lei, e na verdade provou-se em Lisboa que não tinha esse efeito e não teve esse peso eleitoral. Mas depois a seguir que foi construída toda uma narrativa, a ponto de que eu hoje, ainda no outro dia, encontrava alguém que tinha a crítica ao contrário, mas também achava que a culpa era minha e, portanto, de repente, tudo o que era mau, para um lado ou para o outro, era a Lei Cristas. E nesse aspecto foi um grande sucesso de comunicação, eu diria, mas eu orgulho-me daquilo que foi feito, até porque há um aspecto que é pouco salientado. O objetivo desta lei, que aliás estava em paralelo com outra sobre a reabilitação urbana que tinha sido aprovada em setembro, era devolver aos centros das cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, que eram as mais críticas, a capacidade de reabilitação urbana. E uma das causas...
É só mesmo visto daí, é que acha que é pouco valorizado. Fala-se muito, a parte que boa que se diz da Lei Cristas é exatamente ter possibilitado a reabilitação dos centros urbanos em Lisboa, no Porto.
Sim, mas depois a seguir vem-se dizer que foi, mas foi só para o turismo, e depois a seguir é a gentrificação, e depois a seguir cheia tudo. Ou seja, é um pequenino aspecto no meio de uma série de coisas em que tudo o resto é esquecido. Mas a verdade, e eu acho que às vezes é preciso lembrar isso, é que os centros urbanos, como nós os conhecemos, hoje em dia, muito dificilmente também daria para os padrões de habitação que nós hoje exigimos, e bem, nós estamos a falar muitas vezes de prédios sem elevador, em ruas estreitinhas, onde não entra o sol, e portanto está muito bem para quem faça um uso temporário daquele espaço, mas para quem quiser viver e desenvolver a sua vida e constituir família, se for o caso, não servem. E portanto, eu acho que houve muita demagogia, muita mistura de temas, mas respondendo diretamente à pergunta, eu acho que foi uma grande reforma. Foi muita pena que ela tivesse sido matada depois com o governo socialista. Porquê? Porque quando já estava separado o trigo do joio e já se tinha pedido um esforço adicional aos senhorios, que era durante 5 anos suportem ainda uma contenção num aumento das rendas para que isto não seja abrupto, e aí tivemos que negociar muito com a Troika, porque para a Troika...
O próprio Partido Socialista tinha previsto antes o subsídio de renda.
Depois esqueceu-se. Mas nessa altura a Troika não queria que há período transitório nenhum, nem havia carenciais, nem havia idosos, nem havia nada, portanto nós conseguimos negociar todas essas almofadas e essas salvaguardas e bem, e nessa altura em que as coisas poderiam dar muita confiança ao mercado de arrendamento, que era muito bem, passamos então para uma outra fase e o Estado assume o seu papel social e paga o subsídio de renda quando os inquilinos, que são mais idosos ou que têm situação de carência económica, não podem suportar esse aumento de renda. E essa altura era crítica para dar confiança ao mercado de arrendamento. E foi aí que o Estado voltou a falhar, porque infelizmente veio o Partido Socialista e achou que o melhor era aumentar esse período transitório, e agora até achou melhor dizer que essas rendas antigas ficam e continuam completamente congeladas. Este fator de incerteza e este fator de que, de facto, as coisas não são como estão planeadas, mas em qualquer momento pode voltar atrás, é o pior que há para construir confiança e para criar um mercado de arrendamento que funcione. E nós sabemos que, de facto, um mercado de arrendamento a funcionar é uma solução de primeira linha para a habitação em qualquer país do mundo, do mundo em que uma sociedade seja uma sociedade livre e democrática e que a economia de mercado funcione, com estas salvaguardas sociais que cabem em primeira mão ao Estado desenvolver. E aí eu acho que o Estado falhou.
Raquel Abcacis, esta ideia de que não se valoriza muito, que estava a falar a Assunção Cristas, a parte em que foi possível reabilitar os centros urbanos de Lisboa e Porto, pergunto-te se tens a mesma percepção, porque pode haver aqui, obviamente, uma tendência para sentir alguma mágoa de não ver valorizado na mesma medida, mas por outro lado pergunto também se vês que houve aqui, ou que se criou um pequeno problema, porque o valor das casas, quer para arrendamento, quer para venda, subiram a um nível que para a maioria dos salários portugueses não dá, não é? Não permite.
Sim, cidade. Mas eu não acho que isso seja culpa das alterações que foram feitas na altura e da dita chamada Lei Cristas ou Lei das Rendas. Acho que teve de facto a ver com alterações e que foram feitas na sequência. Eu trabalhei durante muitos anos na Baixa e no Chiado e lembro-me bem o que era o deserto daquela zona central de Lisboa.
Eu trabalhei na Rádio Renascença e vivi em Alfama e atravessava aquilo sem ninguém.
Vou fazer aqui uma pequena provocação à Assunção, porque na altura em que a lei foi aprovada, o Presidente da Câmara chamava-se António Costa, e eu acho que era interessante perceber como é que ele viu a lei desse seu posto de observação, mas isso é uma coisa que depois a Assunção, se quiser, responde. Agora, o que eu digo...
Já um dia falou sobre isso e vamos querer ouvi-lo, obviamente.
O que eu digo numa altura em que estamos a discutir as questões da habitação e a carência de habitação e os custos da habitação é que, em relação ao mercado de arrendamento, desde o tempo do Estado Novo, que não havia uma alteração. E a única que houve, portanto, a única reforma verdadeiramente da habitação que existiu nestes 50 anos, eu diria que foi esta lei das rendas, com, enfim, com todas deficiências que possa ter ou ajustes que poderia vir a ter, mas de facto transformou as cidades, portanto, não, e disponibilizou mais habitação. E a utilização dos chamados imóveis que estavam devolutos e fechados e a cair na cidade. Agora, é evidente que isto depois tem que ser acompanhado, por um lado, de uma coerência de políticas e, por outro lado, de uma política de construção de habitação que não houve, de facto, não houve no país e em Lisboa não houve em particular, com a agravante que na altura... penso que coincidiu mais ou menos com essa época em que se acabou com uma empresa municipal que se dedicava a construir habitação para a classe média e que construiu várias coisas em Lisboa, nomeadamente todo o bairro de Telheiras, que era a EPUL, e que na altura...
E no Restelo também.
E no Restelo e em muitas outras áreas da cidade, e que no fundo era a habitação para a classe média, e essa política deixou de haver, portanto passou a haver casas de luxo, hotéis nos sítios onde eles devem existir, portanto a culpa não me parece que seja dos hotéis, e depois habitação social. E deixou-se um vazio, mas que eu acho que é um vazio que tem mais a ver com a ausência de políticas e com a ausência de um cuidado de ter políticas para a classe média, que eu acho que não se reduz só à habitação, acho que em muitos outros setores isso aconteceu, e temos agora esses dados à vista, do que propriamente a uma lei que eu acho que verdadeiramente, se olharmos objetivamente para os seus resultados, ela teve um efeito benéfico para aquilo que é o mercado de habitação em Portugal.
Assunção Cristas, duas perguntas numa. A primeira, aquela que estava a falar, a Raquel Albuquerque Assis, porque eu me lembro também de ter lido a Assunção falar sobre isto. António Costa, enquanto Presidente da Câmara, tinha todo o benefício no investimento que fosse feito, obviamente, na habitação na cidade, mas perguntar-lhe já, de caminho, que ajustamentos faria hoje na Lei Cristas?
Não, há aqui um ponto que é relevante perceber-se, é que ao mesmo tempo que esta lei foi aprovada, houve muitas coisas que aconteceram e de repente Portugal, de repente e por também a ação desse governo que eu fiz parte, passou a estar no roteiro internacional dos investimentos, o que também tem a ver com o baixo preço do dinheiro e, portanto, com o imobiliário ser uma forma também de criar aforro, e isto a nível internacional era uma coisa que nós não estávamos habituados. E era preciso alguma coisa para contrapor a isto. O que é que eu acho que deveria ter sido feito nessa altura? Eu, em relação à lei, vou-lhe dizer, mantinha, criava os subsídios de renda e punha-os a funcionar à série e, portanto, procuraria dar estabilidade para ver como é que a coisa funcionava. Mas o que faria era outra coisa, e esse era a nível municipal, e aí é pena que, enfim, António Costa gostou da lei porque lhe trouxe muitos investidores e, enfim, nas reuniões que tinha com esses investidores, elogiava a lei e dizia que era a altura certa para se vir a investir para a cidade. Depois, publicamente, naturalmente, dizia outra coisa. Mas, nessa altura, foi uma pena ele não ter assumido o seu papel como Presidente de Câmara, também para criar habitação. Essa era uma altura excelente para fazer esse outro papel que compete ao Estado e que deveria ter estado lá. Ora, nessa altura, a sua opção, e não vou discutir, teria certamente as suas razões para isso, foi extinguir a EPUL, mas com a EPUL acabou qualquer política de habitação. Podia ter extinto a EPUL, mas manter ou criar um novo programa com eficácia. Mas isso não aconteceu durante 6 anos e não aconteceu a seguir com o Fernando Medina. Lançaram-se coisas, mas até agora muito pouco resultado foi feito. Ora, foram muitos anos e para quem gosta tanto do papel do Estado nas respostas sociais, é no mínimo estranho que de facto isto não tenha acontecido pela mão na altura da Câmara de Lisboa e tenha ficado um vazio grande. Aliás, até lhe vou dar um exemplo muito curioso, que foi muito debatido na campanha eleitoral de 2017, que foi o que fazer aos terrenos da Câmara, terrenos da Feira Popular. E a nossa proposta, por exemplo, era, aqui está um bom exemplo do que a Câmara pode fazer, que é construir para a classe média. Não era para os mais desfavorecidos, a que já têm e precisam mais e precisavam de ter os bairros cuidados, mas precisam ter mais e precisam ter mais cuidado e mais atenção. Mas para os outros, os tais que não têm, não conseguem chegar às coisas mais caras, também já não têm direito. Para os bairros, o que é que se dá para eles? Isso teria sido um extraordinário exemplo de compromisso da cidade com a classe média. Ali nas Avenidas Novas, aquele terreno. O que é que foi decidido? Foi para escritórios e para a habitação de luxo. Pronto, depois houve aqui o argumento, depois aquilo se utilizava para fazer outras coisas noutros sítios, mas teria sido um sinal importantíssimo e muito emblemático de uma mudança de políticas na cidade. Foi uma oportunidade perdida.
Deixa-me perguntar-lhe que avaliação faz deste pacote legislativo que estamos a discutir, o Habitação Mais.
Acho que tem coisas que já estão na lei e que não era preciso inventar e bastava executar. Olha, por exemplo, a história do agravamento do IMI para as casas de luta, já desde a reforma que foi feita naquela altura. Tem outras coisas que podem funcionar, mas que também já estão previstas e não se percebe porque é que não funcionam. Por exemplo, a tal intermediação do Estado para garantir que não há incumprimentos que fiquem sem uma resposta. Não sei se não é melhor o subsídio de renda, mas poderá funcionar. E há coisas absolutamente incompreensíveis que não são próprias de um país democrático nem de uma Constituição que nós temos que protege o direito de propriedade. E, portanto, aí, mais uma vez, o Estado tenta ir por um caminho mais fácil e, neste caso, eu acho que terá um efeito absolutamente pernicioso. E, portanto, é um ataque claríssimo.
Está a falar do arrendamento coercivo?
Estou a falar do arrendamento coercivo.
António Costa diz que já existia.
Não, já, só que não, já. E a Câmara poderia, muitas vezes, chamar a si casas de volutas e dar-lhe uma atividade, mas nunca o fez. E agora parece que quer fazer em larga escala e de forma muito contraditória com aquilo que é a própria ação do Estado, quando, mais uma vez, olhamos para imóveis de volutos e se calhar, é preciso dizer, se calhar nem todos servem para a habitação e por isso é que não estão a ser utilizados para isso, mas alguns servirão, mas sobretudo há aqui uma incompreensão e uma imoralidade, mais uma vez, de um Estado que quer trazer dois padrões, um para si próprio e um para os privados, que vai carregando e que vai pressionando e que, neste caso, fazendo um ataque muito direto à propriedade privada, que não vai funcionar. Aliás, esse tipo de medidas são exatamente aquelas que levam a que as pessoas, então, não queiram nem comprar, nem arrendar, nem nada. Mais esse tipo de medidas, depois, por exemplo, aquelas do limite, não pode depois subir mais as rendas, são aquelas que levam a que a informalidade cresça brutalmente. Cresça brutalmente. Nós demos na altura uma série de incentivos fiscais, mas obrigámos a que os contratos fossem registados nas finanças. E isso aconteceu. E as pessoas acreditaram que isso era um caminho. Agora, quando lhes vem dizer, então, se eu fixo aqui uma renda, depois já não vou poder mudar, esqueça. O que vai acontecer é a informalidade. Aliás, há estudos feitos internacionalmente sobre isso. E, portanto, não vai funcionar. Eu acho que há medidas que são simplesmente ou pouco estudadas, ou demagógicas, não se compreende como é que depois de tantos anos de experiência de governação nacional e autárquica, o governo pode trazer este tipo de pacote para cima da mesa. Desconexo e é uma miscelânea de coisas, algumas interessantes, outras que já existem e que é preciso pôr a funcionar e outras que são absolutamente contraproducentes e que matam qualquer objetivo de criar um mercado de arrendamento estável, credível e a funcionar.
Raquel Cassis, para fecharmos a nossa conversa, esta crítica que está a fazer Assunção Cristas, que é inexecuível, é uma crítica que fez também Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha feito antes Cavaco Silva, a propósito de ser um conjunto de leis que pode não passar do papel, e temos a oposição à direita e à esquerda, por razões diversas, obviamente, a criticar também este plano. Isto obrigará o governo a recuar, a tentar negociar, pelo menos com o PSD, um pacote legislativo mais consensual?
Eu acho que António Costa, no debate que teve esta semana no Parlamento, já abriu a porta a isso, quer dizer, já ficou claro que no fim da consulta pública desta lei que iriam ser feitos os ajustes que resultassem dessa consulta pública e, portanto, enfim, mais pública do que aquilo que tu citaste, não me parece que exista, para além de que há também um parecer da Associação Nacional de Municípios que, enfim, também diz mais ou menos o óbvio. Portanto, eu acho que vai haver ajustes e parece-me que vai haver recuo, até porque eu acho que esta questão do pacote mais habitação é mais uma acha na fogueira de uma situação de instabilidade política e dificuldade política em que o governo está e António Costa está, e portanto insistir insistir neste pacote só o vai deixar mais isolado e em mais maus lençóis numa relação que me parece que começa a ser difícil com o Presidente da República.
Raquel Abcacis, Assunção Cristas, muito obrigado por terem vindo ao Liberdade para Pensar. No próximo episódio, Cristina Figueiredo vai levar-nos até 2018, o ano em que os adeptos da Juveléu invadiram o centro de treinos de Alcochete e agrediram jogadores do Sporting. O debate andará à volta do caminho que é preciso percorrer para que o futebol seja visto apenas como um desporto. Os três sons históricos usados neste episódio foram retirados do programa A Vida dos Sons, da RDP, ano 1978. A sonoplastia foi de João Martins. Tenham um bom dia, até para a semana.
Para Pensar, conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai, mudamos o futuro.